Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei Aldir Blanc e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Chiado.
Olá, eu sou Juliano Gentili e estou falando remotamente com a Ângela Brava.
Oi.
Esse é o terceiro episódio do Chiado, podcast do Festival Chi, com transmissão pela Rádio Antena Zero. Nesse podcast, a gente convida dois artistas para criarem uma faixa em conjunto, sem se comunicarem e sem saberem quem é o seu parceiro ou parceira nessa criação. Hoje, quem está aqui para conversar com a gente é o Rogério Martins e o Bruno Trockmann. A gente vai ouvir a faixa que eles criaram juntos e também ouvir um pouco do trabalho de cada um. Então, antes da gente ouvir a faixa, vamos falar um pouquinho, ouvir um pouquinho deles. Bruno, Roger, muito bem-vindos.
Olá.
Opa, tudo bom?
Vocês poderiam se apresentar para a gente, antes da gente começar o papo?
Podemos. Vou começar, então, aqui. Eu sou o Roger, percussionista, clarinetista, toco no Hurt Mode. Tenho outros trabalhos, além do Hurt Mode, no Bodes Elefantes também, esse trabalho do Guilherme Granado. Também, entre outros trabalhos, tem uma junção com o Alê Amaral, que é um baterista do Alto e do Bugio. Eu tenho um duo com ele, eu tocando clarinete, percussão, e ele bateria e eletrônicos também. Esse trabalho é um trabalho mais de improvisação livre, que são caminhos que eu percorro fora dos trabalhos mais de composição. O trabalho da improvisação livre é algo que me interessou há muitos anos atrás. Inclusive, o Juliano tem mão nesse aspecto aí de promover, tem culpa nisso, de promover encontros onde foram desenvolvidos workshops, e me auxiliou muito nesse caminho. Desde então, acrescentei isso de uma forma mais racional no meu fazer musical. E não só nisso, e na minha audição também musical, e na minha percepção de mundo também, né? Porque a gente acaba quebrando os paradigmas. É um pouco isso. Resumidamente, é isso.
Meu nome é Bruno. Eu tenho de projetos assim, eu tenho tocado no meu nome mesmo e também num duo que eu tenho com a Cindy Lance, que é de Campinas, chama Cama Rosa, que é um duo de, a gente chama, fala que é punk abstrato, mas a gente faz um pouco de tudo assim. Eu também sou professor da rede municipal aqui em Campinas, divido meu tempo entre isso, né, de tocar, improvisar e de trabalhar na rede municipal. Eu tenho trabalhado com improvisação assim, acho que desde que eu comecei a tocar assim, sozinho assim, né, sem entrar com uma banda assim, e assumindo um trabalho meu, inclusive por uma questão de tempo assim. A improvisação sempre é uma coisa que se adapta muito o tempo que sobra assim a gente, né, quando você tem que dividir o tempo entre o trabalho doméstico, o trabalho o trabalho em si, e a improvisação se adapta muito bem ao trabalho que sobra ali para você. Dá para dobrar esse tempo que sobra. Acho que é isso.
Beleza. Antes de passar para a faixa que vocês criaram, a gente queria saber um pouquinho como que vocês receberam esse convite para essa composição As Escuras, né? Como que foi o processo de vocês?
Ah, eu posso começar dessa vez.
Manda ver.
Desde que começou a pandemia, assim, eu tive a sorte de poder fazer vários trabalhos nesse sentido, assim, de trocar arquivos com pessoas que estão longe, às vezes até pessoas que eu não teria como tocar e encontrar e tocar, né? E que assim, eu gosto, assim, é muito diferente de você encontrar uma pessoa e tocar junto, assim, mas eu gosto, assim, é mais, improvisar junto, assim, é mais um você encontrar alguém e conversar, e essas trocas de arquivo acabam aparecendo um pouco quando, na época que a gente trocava carta, sabe? Ou trocava com alguém que tinha o mesmo interesse que você, que você achava ali na internet, ficava trocando ideia por carta, né? Não tem jeito, não é que nem um chat, assim, né? É um negócio que você vai ter que esperar a pessoa elaborar a resposta dela para o que você está colocando ali. E daí eu acho isso muito, assim, eu gosto, um jeito de trabalhar que eu gosto muito, assim. Eu pude, em 2020, pude lançar um disco com um camarada lá de Portugal, que tem um projeto que chama Berlau, Fernando Ramalho. E daí a gente lançou também um disco gravado dessa forma, assim, também, trocando cartas, né? Mas trocar carta com alguém que você não sabe quem é legal também, assim. Eu realmente não fazia ideia, assim, de quem poderia ser. Então, foi... Você acaba conversando ali só com o som mesmo, né? Só com o que está materializado ali no som.
Você, Roger?
Quanto ao convite... Eu fiquei contente, mas eu lembro que quando você me ligou, Angela, a gente conversou um pouco antes de você falar do convite, né? Então a gente conversou várias coisas, e eu lembro que eu coloquei para você que lives tocando, eu tinha um pé atrás um pouco nessa questão do vídeo e tocando e tal, as pessoas se distraem, e eu lembro que eu comentei com você que eu acharia interessante uma rádio ou alguma coisa desse tipo, e na sequência você me fez o convite.
Sim.
Na apresentação de um podcast, eu falei, puta, perfeito.
Já
é
era
isso. É isso que eu tô falando, é. Então achei demais, eu fiquei super contente mesmo, porque eu tô num momento específico na parte doméstica da minha vida, que eu tô com um filho agora, né? Tem 9 meses. Então, além da pandemia, meu tempo tá bem restrito, né? Nos afazeres, no geral, fora cuidar dele, né? Que é mais. Demanda um pouco mais. Então, o processo para fazer essa faixa foi nos tempos livres, assim. Foi engraçado, porque foi picado mesmo. Assim, do pouco tempo que eu tinha, eu vinha, pensava numa ideia, às vezes eu estava com ele pensando na ideia, e depois vinha e executava a ideia ficava uma manhaca, e eu, putz, aí perdia mais um tempo, aí eu tinha que esperar ele X coisa, enfim. Então, desse processo longo, pouco tempo que eu tinha, né? Então, para fazer uma coisa contínua. Então, ela foi picada no processo, no meu processo também. Então, a experiência de pessoas... Quando você fica muito tempo fazendo uma coisa, você começa a ter dúvidas se ela tá bom. Então é bom você começar e terminar, depois analisar, porque se você fica muito tempo ali, você começa a achar empecilhos, né? Então, isso foi o meu caso. E o processo de tocar, de compor com alguém no escuro foi interessante, porque a cada 3 dias eu mudava a minha percepção do que a pessoa ia achar do que eu estava gravando. Uma ia achar uma merda, outra ia achar uma demais, outra ia achar mais ou menos, outra ia pegar e picotar tudo, outra ia usar só um segundo do que eu gravei, outra ela ia inverter tudo e, sei lá, ficava nessa dúvida. Eu falei, bom, vou gravar e deixar o maior espaço possível para ela colocar alguma coisa ou tirar alguma coisa, e vamos ver o que, que dá. Mas eu ficava super curioso de saber quem era, assim, né? Isso foi engraçado, assim, ficava, quem será que é? Quem será? Eu ficava passando pessoas na minha cabeça, assim, falando, putz, quem será? Eu acho que não vai ser alguém tão óbvio, porque senão não seria interessante, tal, pensei assim, aí eu ficava buscando. Então foi, eu achei bem, bem, bem legal, assim, essa ideia, assim, bem, sei lá,
tipo, só afirmando, né, para quem está ouvindo, que quem começou a música foi o Roger, né? Fez primeiro um áudio e depois passou para o Bruno, né?
Vamos ouvir a faixa e aí a gente continua a conversa. A gente vai ouvir agora a faixa Matão de Rogério Martins e Bruno Trockmann, que foi criada remota às cegas.
Thank you.
Ouvimos então a faixa que Roger e Bruno criaram juntos. Vocês dois ressaltam o trabalho com improvisação. Então, Bruno, você podia falar um pouco sobre o que te norteou nessa composição, em cima da faixa que o Roger enviou? Já que, ao contrário do que acontece nas improvisações ao vivo, você não tinha um diálogo imediato com seu parceiro.
No meu caso, né, como eu peguei a faixa do Roger, o resultado, assim, eu fui meio montando ele, assim, né? Então, também, que nem ele falou, eu fiquei muito curioso para saber quem que era, e na verdade eu não conseguia imaginar, assim. Eu cheguei até a pensar em pessoas, mas não chegou nada nem perto, assim. Eu achei quando eu soube que era ele, eu achei muito legal, assim. E assim, ele me mandou várias faixas, né? Todas separadas, assim, para que eu pudesse mexer nelas, e também uma mixagem, assim, de tudo junto, tudo que ele tinha gravado junto. E eu ouvi bastante essa, com toda a faixa toda junta, né? Com todos os momentos. E eu decidi que eu queria fazer alguma coisa em cima daquilo, assim, porque ela tinha mais ou menos 3 momentos, assim, que eram diferentes, e que eu poderia ter pego eles e lupado e feito uma colagem diferente lá, mas eu achei legal respeitar aquela narrativa que tinha, assim, e ver o que eu podia pensar em cima dela. Inclusive porque, como eram 3 momentos diferentes, né, tem um negócio que eu gosto muito de pensar em gravação de improvisação, que cada ideia que você grava, um dia que você for tocar aquilo ao vivo, ou quiser improvisar com aquela pessoa de novo, você pode voltar naquela ideia, você pode esticar aquela ideia pro tempo que você precisar, assim, né? Você pode tentar esgotar aquela ideia da forma que você precisar. Então, nesse sentido, eu acho que volta nessa coisa do tempo, assim, de ser pra gente que tem pouco tempo, né? Que tem que cuidar da casa, cuidar do trabalho, de todas essas coisas. Eu acho que tem esse aspecto que é de muita liberdade da improvisação, que você pode pegar uma coisa pequena e daí, quando você precisar transformar ela numa coisa grande, você consegue, né? Você consegue pegar uma coisa simples e transformar ela numa coisa complexa, mergulhando nela, assim. Então eu já fui gravando pensando nisso, assim, se um dia a gente pudesse tocar junto de novo e voltar nessas ideias, o que eu ia querer explorar em cada uma dessas ideias, né? Nesses 3 momentos, assim. Eu não sei se para mais alguém, assim, quando for ouvir a faixa, sente que ela tem 3 momentos, mas para mim, assim, tava bem definido, assim, uma qualidade bem cinematográfica, assim, do, dos momentos. Então pensei em explorar essas cenas, assim.
É, já que o Bruno colocou essa questão, né, de como ele recebeu, e o Roger estava falando, né, os dois falaram, na verdade, da curiosidade de saber quem era o parceiro. É, aí, Roger, eu fiquei me perguntando o seguinte: a hora que você estava fazendo essa peça, esse áudio, você propositalmente pensou em deixar espaços para a segunda pessoa criar em cima, porque o Bruno ele também tinha a liberdade de picotar essa música, né? Então ele podia criar na marra ali os espaços. Então eu queria saber se nesse processo, sem saber para onde ir, ou seja, tinha uma certa perda de controle, né?
Sim, foi proposital esse espaço. E também eu pensei, a pessoa ela pode editar essa música do jeito que ela quiser, né? Mas eu acredito que uma pessoa pegar uma música, uma faixa e mexer nela inteirinha e desconfigurar o contexto dela, acho que dá um pouquinho mais de trabalho, ou é uma pessoa muito experiente nisso. Então eu acreditei mais que ele ia usar os espaços do que uma edição livre de edição, né? Então eu deixei bastante espaço nesse sentido, pensando em colocar a pessoa, colocar a voz dela ali dentro das faixas. Apesar de, em certo momento, eu achar que eu deixei pouco espaço, né? Mas eu falei, bom, é o que é. É um pouco isso, né? Você fica muito tempo gravando uma coisa, eu pelo menos, eu começo a achar questões nela, no que eu tô fazendo. Quanto a essa ideia que ele trouxe de pouco tempo, né, para fazer a faixa, e essa ideia de você estar fazendo essa faixa para um projeto de improvisação livre, que é esse programa, que é o próprio festival. Então, como é que você faz isso gravando, né, ainda mais sozinho em casa, né, e pensando que você está disponibilizando isso para uma outra pessoa? Improvisação livre, você faz sozinho, é sozinho, mas quando você está com outra pessoa, você dialoga ali instantaneamente com essa pessoa, né? Então, o que eu tinha pensado é tentar deixar o mais certeiro possível e tentar deixar fiel possível o meu ataque ali no que eu estou fazendo. Então, eu falei, vou fazer isso aqui. Eu sentava, deixava os microfones da melhor forma possível e o que saísse ia ser aquilo, entendeu? Para eu ter um pouco de fidelidade nessa questão do instantâneo, do momento, assim. Então, que esse pouco tempo que a gente tem, inclusive, pelos afazeres que a gente tem na vida, para fazer isso em casa, isso condiz um pouco mais com uma improvisação ao vivo, né? Porque na improvisação ao vivo você tem aquele instante para tomar a sua decisão, né? A sua ideia vai correr em cima do que está acontecendo ali, seja ela boa ou não, mas você tem que atuar de alguma forma, ou não atuar, né? Mas você tem que dar uma resposta para o que está acontecendo. Então esse pouco tempo eu acho que acabou sendo um tipo de improvisação, né, livre, né? Não foi tão planejado quanto parece, assim, do meu lado aqui, né? Eu acho que isso deixa um pouco mais fiel a ideia da improvisação nessas faixas que a gente fez.
Foi a improvisação possível, né?
Foi uma improvisação possível, porque realmente, eu acho que comentei com a Ângela, né? Puxa, como a gente vai improvisar gravando, né? Então, é um pouco esse processo que eu coloquei em mente para fazer. O que sair, saiu, eu vou atacar dessa forma, vai ser isso aqui. Não exatamente o que sair, saiu, mas procurando estar mais fiel com o momento mesmo, sabe? Tem erro, você vê que tem coisas ali que eu optei por deixar, que seriam coisas que iam acontecer ao vivo. Não teria como corrigir. Então, para não disfarçar que aquele sou eu realmente, né?
Saquei. Agora, uma coisa que eu ia colocar para os dois é que me pareceu, Ângela, não sei se também a gente conversou, né, sobre as faixas, que é assim, tanto de um lado como de outro, né, tanto o Roger como o Bruno, essa faixa conjunta, assim, a parte de cada um tem algo meditativo, de diferentes formas. Então, imagino que isso também vem de um trabalho que vocês têm individualmente ou com outros projetos paralelos, né? Assim, eu digo, tem algumas partes que tem algumas repetições, assim, quase como um transe, assim. É, queria saber se isso foi uma decorrência natural ou se vocês imaginaram isso mesmo para essa faixa especificamente.
Eu não consegui. Acho que ela saiu, viu, Juliana? Eu acho que ela foi. É o que estava no ar mesmo. Eu acho que quando eu montei e pensei mais ou menos, ah, vou usar isso aqui. Quando eu dei os primeiros toques, eu falei, ah, vou nesse caminho. Sabe? Eu não consegui pensar em outra saída a não ser a meditativa, talvez. Pelo momento que eu particularmente estou passando e pela toda a conjuntura, assim, eu acho que. Eu acho que isso influenciou também, né? Com certeza. Eu acho que eu tô mais nesse aspecto meditativo, mais nesse aspecto de contenção, né? De controle e de observação, né? Porque o ataque é desnecessário ultimamente, não tá sendo legal. Então eu acho que o desacelerar. Eu vejo como uma ferramenta para o meu dia a dia. Então, talvez tenha sido isso, a influência.
Saquei.
Esse contemplativo que você percebeu na música.
Saquei. Bruno, você percebeu assim também a música? Faz algum sentido essa impressão?
Ah, uma coisa que, assim, da minha parte também foi muito particular, assim, é que eu não estou... Eu estou ficando numa área de zona rural, né, nesse momento, assim, durante a pandemia, para ficar mais isolado. E daí o único lugar que eu tenho, assim, que tem aqui, que eu não pude trazer tudo que eu uso, todos os instrumentos, eu trouxe tudo meio que o que cabia dentro de uma bolsa, assim, né, uma malinha e um gravador para ir gravando ideias, gravando coisas. Mas o único lugar, assim, à noite que é realmente silencioso e isolado, na verdade não é muito silencioso, porque é se eu tenho que ir bem pro meio do mato, assim, num canto, assim, da onde eu tô ficando, que é bem da direto pro mato. Então, então não entra o som de pessoas mexendo em coisas e tal, mas fica o som da ambiência, né? Tem um rio, tem insetos, tem às vezes uma pessoa falando alguma coisa lá longe, assim. Então, o momento que eu fui gravar, eu peguei o gravador, os instrumentos e fiquei gravando várias ideias, várias coisas em cima, assim, né? Então, acho que talvez tenha um pouco disso, assim. Também o meu jeito de pensar de pensar a música, de fazer música, também envolve muita repetição. Talvez seja repetição e sons longos, assim, né? Também uma das formas que eu consegui começar a fazer música sem dominar todos os aspectos técnicos dos instrumentos que eu uso, assim, né? Então, às vezes, se eu consigo fazer alguma coisa com uma nota, e eu fico numa nota. Até onde der, assim, o que eu conseguir fazer com menos eu faço, assim. Então, acho que isso também vem daí, assim. Mas foi interessante também a coisa da, porque eu gravei coisa em cima, né? Então tem essa coisa da improvisação, da edição, assim, né, que é um negócio difícil de pensar. Você tem que meio que reinterpretar o que é improvisação, o que é essa coisa espontânea, para daí você tentar traduzir isso para uma edição, que não tem nada, um negócio que a princípio não tem nada de espontâneo, né? Então você precisa criar umas técnicas para isso, assim. No caso, assim, eu tentei, por exemplo, gravar muitas coisas e depois no programa de edição ir jogando elas e vendo o que ficava, assim, né? O que fazia sentido, e tirando e colocando, e às vezes achando uma gravação ali que não tinha a ver, não tinha feito para isso, mas que ficou bom, e daí você joga e coloca lá em cima. que é essa improvisação mais da colagem, assim, né? Que também tem a ver com isso que a gente estava falando do tempo, assim, né? O tempo, inclusive, de... O Roger falou isso, né? Da coisa assim, você pegar e fazer uma edição muito profunda numa coisa é um negócio que demanda um tempo, uma experiência com aquilo também, e um tempo de trabalhar com aquilo, de ter uma facilidade com essa linguagem da edição, assim, que quando você não tem, às vezes você também vai fazendo pelo instinto, né? Pela espontaneidade. Eu acho que tem a ver com isso também.
Só uma colocação nessa questão do aspecto meditativo da música. Eu lembrando agora, tem uma parte dela que eu penso também que ela tem uns três momentos, né? Ou pelo menos tem dois momentos, né? Talvez o começo e o final se parecem. O meio, ele tem um pouco mais, um aspecto mais enérgico, né? Que foi um... que é uma caixa ali tocando mais frenética, assim, que quebra um pouco do princípio do som e cai de volta pro aspecto mais meditativo, podemos dizer assim, no final do som. Então, acho que esses dois aspectos não tem como uma coisa viver sem a outra, né? O enérgico, o repouso e o movimento, né? Eu acho que são casais.
Legal, isso ficou bem legal na faixa. Vamos ouvir então uma faixa de cada agora, os trabalhos individuais, não necessariamente solo, né? Começando com o Roger, que vai tocar, a gente vai ouvir Rios Estelares, que foi uma peça inédita, né, Roger? Feita pro podcast Chiado. E na sequência a gente ouve o Bruno com a faixa 6 do álbum Madeira Vermelha. A faixa 6 chama, é uma pergunta, De Onde Vêm as Ideias Corretas? Lançado pela Antena no ano passado.
Frente para a origem, costas para o futuro. Passado é um espelho que nos orienta. O sol nos deixa no mar escuro quando se vai. Revela nossa essência escura, densa e que carrega o universo. Somos analógicos. A nossa natureza é de se adaptar. A máquina não se adapta, mas nos enquadra nela. Essa é a nossa resposta. Depois de enquadrados. Clique. Ouça seu estômago. Esquente seus pés. Thank you.
chiado.
Thank you.
Acabamos de ouvir os trabalhos solos dos convidados, Rogério Martins e Bruno Trockmann. Bom, a gente encerra aqui então o terceiro episódio do Chiado. Eu quero agradecer aqui a presença, ainda que virtual, do Bruno Trockmann e do Rogério Martins. Muito obrigado.
Eu que agradeço, cara.
Ah, eu que agradeço também.
Lembrando Valeu. Que o podcast fica disponível no site do Chi, que acontece entre 13 e 25 de abril. O site é festivalchi.com. Lembrando que Chi é CH e 3Is. Chi e CHIII. Valeu!
Chiado.